Se ninguém se pronuncia, retiro do vosso silêncio um sinal de que devemos avançar e, portanto, a primeira iniciativa, que é uma proposta da decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros, cabe ao Partido Socialista indicar o seu deputado relator. O senhor deputado Abel Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado. Nós indicamos o seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado. No que diz respeito às outras duas iniciativas, cabe ao PSD indicar deputado relator. Conjuntas. Por isso é que eu disse iniciativas, mas conjunto.
Apresentarei no fim da reunião, senhor.
Muito obrigado. Oitavo ponto, ordem de trabalhos, distribuição de iniciativas legislativas. A primeira iniciativa já está na prática, já está agendada para dia 15. Portanto, significa que na prática não faz muito sentido estarmos a fazer a indicação de deputada ou deputado relator. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre a matéria. A segunda, que é um projeto de lei da iniciativa do Partido Comunista Português, que repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, procedendo à 13ª alteração à Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e da 7ª alteração à Lei nº 35/2014, cabe ao Partido Socialista indicar deputado relator.
Senhor Presidente, indicaremos posteriormente. Muito obrigada.
Depois, nono ponto. Como? Pode.
Obrigada. É que o projeto de lei do CDS está agendado para sexta-feira. Então, se o CDS não abdicar do parecer, temos que fazer uma reunião na quinta, acham? E nós temos já uma reunião do grupo de trabalho de
Eu
transmissão
falei
de
disso há
telefone.
pouco, nós, que não, o vosso silêncio significou que não ia haver.
Ah, que não
Ninguém
vai
se
haver.
pronunciou.
Não, é que relativamente ao nosso faz sentido haver parecer, porque o nosso projeto não está agendado, ainda há tempo suficiente para isso, e nota técnica se for o caso. Relativamente para o outro, não.
Eu coloquei essa questão. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, quer usar a palavra?
Quero sim, Sr. Presidente. Esta questão, como sabemos, está agendada para esta semana, para sexta-feira, e a minha pergunta é se existe possibilidade de termos a nota técnica e o parecer a tempo, deste debate para poder, saber. Se houver nota técnica, eu admito que consigamos ter o parecer por parte da Comissão, e sendo o deputado do Partido Socialista. Se assim for, seria útil que até ao final da reunião, não acaba o Partido Socialista, não? Seria útil pelo menos termos essa informação. Mas nesta altura não sei se é possível ou não. Dependerá mais dos serviços que eu apelava ao Sr. Presidente para que dissesse, não? Vamos prescindir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Este diploma desceu dia 7. Tivemos feriados, hoje é dia 13. Normalmente são 15 dias para a elaboração de nota técnica. Não existem condições neste momento.
Pronto, assim sendo, não há outra solução.
Só posteriormente.
Assim sendo, não há outra solução. Pronto, terá que ser.
Foi por isso que há pouco, quando entrámos neste ponto de ordem de trabalhos, eu dividi os dois pontos. O primeiro
Certo.
perguntei se alguém tinha a opor, considerando o agendamento já para plenário dia 15. No que diz respeito ao nono ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de relatórios finais, também a informação que tenho é que o nosso colega, Sr. Deputado Filipe Coreta Correia, foi pai e encontra-se, nos termos da lei, a exercer esse seu direito e, portanto, não temos condições de hoje fazer a apreciação e a votação. Décimo ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de notas de admissibilidade, petições e designação dos respectivos relatores. Concretamente, temos a petição 335, que tem na vossa posse, que é relativa às matérias das pedreiras. Foi distribuído, segundo a informação que me está a ser dada, há pouco.
Está a caminho. Não, mas tem que ser certíssimo, não é?
Eu não sei se alguém se quer pronunciar sobre a matéria. De admitir a petição. São quantas assinaturas é que tem mais para 4.191. Leia só o 100% a conclusão. Eu já tinha saudades de ler conclusões de relatórios, como deve imaginar. A presente petição deve ser admitida por não ocorrer nenhuma causa de indeferimento liminar, devendo a Comissão nomear um deputado relator e prosseguir a tramitação da petição. Atento o número de subscritores, é obrigatória a publicação integral da petição em Diário da Assembleia da República e a audição dos peticionários. Propõe-se que, sobre o seu objeto, seja questionado o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e sugere-se, por último, que, afinal, se dê conhecimento relatório a todos os grupos parlamentares e ao Governo para eventual exercício do direito de iniciativa previsto nos termos constitucionais. Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cabe ao PSD. Não sei se ainda não temos a senhora deputada.
Indicarei no final, senhor presidente.
A senhora deputada Clara Marques Mendes não sabe.
Eu
ainda.
Própria apresentarei o diploma.
É que temos aqui também mais algumas matérias. No que diz respeito à apreciação de contributos para o plano de atividades da terceira sessão legislativa. Eu não sei se tem alguma proposta concreta, não só de conteúdo, mas acima de tudo de metodologia. Permita-me que desabafe convosco. Esta matéria já anda aos trambolhões há algum tempo. Estamos quase a chegar ao Natal. E, portanto, o Sr. Deputado Maria Mercedes Borges pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente para dizer isto, o Grupo Parlamentar do PSD reitera tudo o que disse na primeira reunião que houve sobre esta matéria, ou seja, que as nossas propostas para agendamento transitavam já de várias outras sessões legislativas, porque não foi dado cumprimento, apenas foi dado cumprimento ao previsto em dois aspectos que eu me recordo, que foi a visita à Braga no âmbito da apreciação do trabalho desenvolvido no apoio às crianças e na questão da audição que foi feita para as pessoas em situação de sem-abrigo.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não estando cá presente o coordenador do CDS que está a acompanhar o processo, a única questão que eu posso afirmar neste momento é que realmente tenho a consciência de que grande parte do que esteve agendado nos anteriores planos de atividades acabou por não ser executado e, portanto, seria útil que fossem acompanhadas essas mesmas questões, mas sem prejuízo, evidentemente, que, regressando o coordenador, que se conclua definitivamente aquilo que é o plano de atividades, sabendo nós que, o percurso das duas últimas sessões, do plano de atividades das duas últimas sessões, não foi o mais bem sucedido.
Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra. Eu peço silêncio porque a sala hoje é a mesma, mas já há muito ruído. Portanto.
É mais concentrada.
Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só relembrar, primeiro perguntar se já estamos em condições de saber em que data que se poderá realizar ou se irá realizar o encontro, a audição, a sessão sobre os cuidadores, o Estatuto do Cuidador Informal.
Além disso, desculpa, nem eu daqui percebi o que disse.
O Estatuto do Cuidador Informal, ou seja, se as diligências já tiveram algum resultado sobre isso. Queria, em segundo lugar, dizer que a Comissão aprovou já em julho um requerimento também para um conjunto de audições. Eu tenho vindo a insistir sobre isso com alguma regularidade nestas reuniões, um conjunto de audições sobre os acordos de cooperação entre o Estado e as IPSS. Esses requerimentos foram aprovados por unanimidade já há alguns meses e nós ficamos de agendar também e, portanto, eu gostava que nós hoje pudéssemos tirar alguma conclusão sobre essa matéria e pudéssemos agendar essas audições, que eu relembro são com 4 entidades, com a União das Misericórdias, com a União das Mutualidades, com a CNIS e com a Secretária de Estado da Segurança Social, em último lugar, era isso que tínhamos visto. E, portanto, no agendamento dos nossos trabalhos, eu gostava de insistir que nós pudéssemos agendar o quanto antes esse conjunto de audições, e era isso que eu queria dizer.
Senhora Deputada, tem a palavra. Wanda Guimarães.
Não, estava, peço imensa desculpa. Não, era apenas, digamos, um pouco o reforço daquilo que foi avançado pelo Sr. Presidente e que me parece, de facto, digamos, aquilo que é mais equilibrado, que é relativamente ao plano de atividades, e aliás pela Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, que é, há um conjunto de atividades, nós temos consciência, que ficaram para trás, sobretudo, de facto, as do PSD, e depois, por causa do incêndio, quando estava programada a ida à Fátima e que se resolveu que não se ia, e, portanto, podermos também, eu sei que já está inscrito na ordem de trabalhos, mas talvez ponderarmos isto de uma forma um pouco mais aprofundada entre o balanço daquilo que falta fazer e algumas novas sugestões para o plano de atividade, parece-me, e marcar um período para o fazermos, não me pareceria mal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Mercês Borges.
Sr. Presidente, talvez por algum tempo de experiência, não muito, mas algum, leva-me a deixar aqui como mero contributo para reflexão. Eu não gosto muito do faz de conta. É um feitio meu, não é do meu grupo parlamentar, penso que também não gostam, mas não, eu não gosto do faz de conta. E dá-me a sensação que estes planos de atividade muitas vezes funcionam como fazer umas coisas para estar feito. Porque depois nós temos a nossa possibilidade de apresentar requerimentos, apresentar pontos de, outras solicitações que nos levam a ultrapassar tudo e todos e o plano de atividades fica para trás. Foram situações urgentes que vão surgindo, que são imperiosas, que requerem debate de atualidade imediato e o plano de atividades fica para trás. Esta questão da visita que não tem nada a ver com o ser Fátima, um espaço ecuménico, mas tem a ver com uma situação de demências e de um tipo de respostas que existe muito especial e que convém despertar. Ainda recentemente saíram estudos que dizem que em 2030 o número de pessoas com possibilidade de estarem com demência a partir dos 40 e poucos anos triplica. Portanto, nós temos que olhar para isto com grande realidade. Se eu inscrever no plano de atividades, eu não estou a fazer crítica a nada, estou só a fazer, até porque todos nós demos contributos para o plano de atividades há muito tempo. Se inscrever no plano de atividades é o dizer, não se faça, porque já vem à... estamos na terceira, não é? Eu acho que estamos já na terceira. É a terceira. Não se faça, vem da primeira. Eu considero que então não vale a pena. E só quero deixar à reflexão este contributo, que é mais quase um desabafo do que é que efetivamente nós queremos fazer. Porque senão o plano de atividades não é para fazer. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rita Rato, pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que eu compreendo, de certa forma, a frustração relativamente a visitas, ainda mais esta que estão agendadas desde a primeira sessão legislativa. Eu acho que isso é compreensível. Agora, eu acho que também não é rigoroso nós acharmos que esta comissão, em muitas iniciativas que faz de conta. Eu acho que também não é... Não, ou que o plano de atividades faz... Pronto, ou que o plano de atividades faz de conta. Eu acho que é que nós temos tido, de certa forma, o cuidado de o plano de atividades ser um instrumento mais ou menos ajustável. E tem havido muito... E tem havido muitas audições nesta comissão e sempre que são... sugeridas e que são aprovadas independentemente do grupo parlamentar, tem-se feito um esforço para até em curto espaço de tempo elas serem remarcadas e isso de facto torna muito difícil nós às vezes cumprirmos o plano de atividades, não é? Mas o que eu acho é que tem que se fazer um esforço mantendo todos, nós chegámos a ter 5 grupos de trabalho em funcionamento na comissão com 5 processos legislativos
E agora temos também muitos grupos de trabalho. É óbvio que se há comissões que não têm tantos grupos de trabalho, que têm outros dias para visitas que nós não temos. E isso, de facto, dificulta. Acho que temos que fazer um esforço para conseguir conciliar isso com todos os requerimentos e a iniciativa política de cada grupo parlamentar. O que eu acho é que era importante, talvez, definíssemos um prazo para que, talvez ainda durante o mês de janeiro, se pudesse marcar a visita que está prevista desde o primeiro... desde a primeira sessão legislativa e que se tentasse agendar os requerimentos que estão pendentes, porque de facto nós tem havido muita iniciativa de cada um dos grupos parlamentares e depois há coisas que às vezes pela rapidez e pela pressão do tempo é difícil gerir e eu acho que temos que de facto fazer um esforço coletivo relativamente à questão da concretização do plano de atividades, até porque esta visita já esteve marcada, provavelmente também criou expectativa em que a nos ia receber, e pronto, foi dia de luto nacional, obviamente não iríamos, mas ainda assim eu acho que talvez definir o mês de janeiro para concretizar a visita e as audições que estão pendentes até final de janeiro.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pediu a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas porque eu acho que há aqui uma dificuldade que a Comissão tem que resolver e que se prende com a classificação do que é importante e do que é urgente. E nem sempre, ou seja, no plano de atividades, aquilo que nós temos é a indicação de uma série de atividades que se consideraram importantes que a Comissão desenvolvesse, mas têm vindo a ser atropeladas sistematicamente por aquilo que é urgente, independentemente da sua importância ou não, relativamente àquilo que consta do plano de atividades. Ora, a pressão da agenda tem que ser gerida de modo a que essas urgências não atropelem o que é importante. E o plano de atividades não pode ser a lista das coisas que não vamos fazer, apesar dos partidos terem aprovado o plano de atividades e terem todos considerado que essas atividades eram importantes. O que significa que, no que diz respeito àquilo que é matérias pendentes dos planos de atividades anteriores, já são dois, acho que era importante que se fechasse de uma vez por todas aquelas que se mantêm como sendo importantes que sejam feitas, e mesmo que não tenham sido consideradas urgentes e não tenham por isso sido realizadas desde logo, mas que sejam fixado em termos de calendário aquilo que será a janela de tempo em que essas iniciativas pendentes se podem realizar. Porque compreendemos perfeitamente que todos os partidos terão, e todos os grupos parlamentares terão legitimidade para propor as iniciativas e a adequação àquilo que é a agenda política e mediática daquilo que são as diferentes iniciativas. Agora, convém que se estabeleçam algumas fronteiras e que se delimite de uma vez por todas aquilo que irá ser feito e que foi entendido do plano de atividades e que foi entendido como sendo importante. Compreendendo, obviamente, que a agenda se adapta, mas que não podemos estar constantemente a reboque da pressão e da agenda e que estas iniciativas que já foram acordadas como sendo importantes têm mesmo que se realizar e quais são essas que se vão mesmo realizar.
Muito obrigado. Então, depois... o Sr. Deputado José Soares.
Serei muito breve, Sr. Presidente. Eu queria subscrever a intervenção da deputada Rita Rato, porque acho que nós podíamos era marcar datas mesmo concretas, quer para a visita, que o PSD tinha sugerido e que acho que devemos, evidentemente, realizar em janeiro e marcarmos já uma data, quer para fazermos as audições a que me referi há bocadinho.
Mais alguém se quer pronunciar? Não havendo, eu quero só também dar o meu humilde contributo. E volto a pedir silêncio na sala, por favor. Nós, até ao final do ano, só vamos ter a reunião da próxima semana. A próxima semana vai ser uma semana preenchida, porque vai ser mais curta, mas muito provavelmente vamos ter um acréscimo que vamos ter que confirmar se vamos ter cá o Sr. Ministro das Finanças, vamos ter que ter a nossa reunião ordinária e muito provavelmente vamos tentar que o Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social também venha cá. Estarmos hoje, mas estou só a partilhar isto, estarmos hoje a tentar emendar aquilo que não fizemos em 2 meses e meio, que é que foi encontrar datas concretas, acho que poderemos estar aqui em precipitações. Não se esqueçam que o mês de janeiro, para quem é deputado do Circo, temos o chamado programa de irmos às escolas. Muitos de nós já temos segundas e terças-feiras e algumas sextas-feiras. Eu acho que é tão mau esta precipitação como aquilo que nós todos fizemos, que foi chegarmos ao final do ano e não termos tido a capacidade de dedicar o tempo que seria desejável quando várias vezes estas matérias foram agendadas para nos entendermos. É que nós, quando isto tem vindo na ordem de trabalhos, sejamos sinceros, corremos por esse ponto. Portanto, a minha sugestão é, na primeira reunião de janeiro da Comissão, logo dos primeiros pontos de ordem de trabalhos, irmos decidir isto, até porque a doutora Susana, dos pedidos no que diz respeito a audições, aqui chamou a atenção, temos apenas de uma pessoa uma sugestão de janeiro, mas quer primeiro ter um programa completo, etc, etc. Ou seja, nós não podemos trabalhar em suposições e intenções, temos que dedicar algum tempo. Por isso, a minha sugestão, considerando o que temos pela frente ainda este ano, é na primeira reunião da Comissão, em janeiro, temos um ponto em que todos os grupos parlamentares têm o tempo devido para, com o discernimento que se impõe, dedicarmos o tempo que se deve dedicar a isto. Sou pena de estarmos, se calhar, hoje a inventar umas datas e depois começarmos a perceber, ou já vamos à escola da Caranguejeira, ou já vamos à escola de Pombal, ou uma escola qualquer, não é? É isto que eu acho que devia... Eu acho... Para a Caranguejeira. Sabe onde é a Caranguejeira? Ah, mas eu posso e consigo, se quiser. É do meu círculo eleitoral. Ou em meu lugar. Mas... No distrito de Leiria, Conselho de Leiria.
Sim, mas a escola
fica... Fica já fora da grande urbe, que é a Leiria. Pediu a palavra, Sr. Senhora... Ah, Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, não, quer dizer, percebendo a bondade da sua proposta, queria fazer uma proposta diferente. Eu acho que quando nós concretizamos datas, estamos a assumir um compromisso e, portanto, eu acho que era útil fechar datas o mais cedo possível para começarmos a concretizar os compromissos que temos relativamente ao plano de atividades e às iniciativas aprovadas. A proposta muito concreta que faço é que coloco à consideração dos restantes grupos parlamentares, evidentemente, é que nós possamos ir a Fátima no dia 9 de janeiro, que é uma terça-feira, e que agendemos as audições sobre as IPSS.
Atenção, por favor.
E que agendemos
as...
E que agendemos as audições sobre as IPSS para às 10 horas de cada reunião de quarta-feira que teremos no mês de janeiro, ou seja, teremos pelo menos, quer dizer, em princípio penso eu que teremos reunião há 4 quartas-feiras em que teremos reunião em janeiro e, portanto, procurarmos que nessas 4 quartas-feiras ou em algumas dessas 4 quartas-feiras possamos fazer as audições relativas aos... portanto, à União, aquelas 4 entidades. Acho que isso... Sim, quartas em que não haja audições dos ministros. E, portanto, aí já estávamos a assumir um compromisso que nos permitia concretizar. Já permitimos também que os deputados organizem a sua agenda de janeiro, tendo em conta compromissos que nós estamos aqui a assumir coletivamente, ou seja, já saberíamos, se aceitassem essa proposta, que no dia 9 era um dia para não marcarmos outras iniciativas e que nas quartas-feiras teríamos reunião a começar mais cedo com as audições. E acho que era um esforço que faríamos todos para podermos concretizar estes compromissos, porque não me parece, francamente, percebendo a sua intenção e sabendo que ela é boa, não me parece que estarmos a adiar para numa próxima reunião voltarmos a falar sobre o tema e ponderarmos. Penso que era melhor concretizarmos pelo menos sobre estes dois aspectos, que são aqueles que, pelas intervenções que houve dos grupos parlamentares, são para os próprios grupos parlamentares que intervieram mais prementes. Obrigado.
Antes de passar a palavra a quem se queira inscrever, eu quero dizer, portanto, a partir deste momento temos uma proposta concreta de datas, que peço que se pronuncie, se concordam, não concordam, etc. E, portanto, estas duas questões não resolvem na plenitude o problema do plano de atividades. E, portanto, eu queria só dizer-vos que, nesse sentido, peço a quem se inscrever que se pronuncie sobre estas duas questões. Não tenho inscrições. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, quando introduzi este tema, tem a ver com o trabalho todo da Comissão, não é? O trabalho da Comissão tem inúmeros grupos de trabalho que estão parados, que ainda nem sequer iniciaram, estão outros que estão a decorrer, estão iniciativas paradas e estão N questões, não é só esta proposta do PSD, há outras propostas e o plano de atividades fala-se nesta porque eu tenho feito maior insistência nela, mas o plano de atividades tem sido aprovado com outras iniciativas. E o que é que acontece? Acontece que nós estamos sempre a fazer o mesmo plano de atividades, retirando apenas uma. Foi cumprida uma iniciativa do plano de atividades. Estamos na terceira sessão legislativa e quando o tempo voa e quando abrirmos os olhos estamos a fechar a terceira sessão legislativa e a avaliação é a execução de uma. Portanto, não quer dizer que a comissão esteja parada, pelo contrário, é uma comissão que tem muito trabalho. Agora, vale ou não vale a pena dizer que o nosso plano de atividades não é aquele, mas todo o trabalho que vamos fazendo e os requerimentos e as iniciativas que vamos apresentando, é esta a questão de fundo que aqui está. Quanto à nossa iniciativa em concreto, nós temos todo o gosto em ouvir todos os parceiros e entidades que possam vir dar contributos para a clarificação do que é a economia social. Eu sou uma defensora acérrima e o meu grupo parlamentar também, do que é a economia social, do seu papel, da sua relevância na sociedade civil. Temos todo o gosto, pretendemos isso perfeitamente, nada nos opõe. Isso faz-se numa tarde. Isso faz-se numa tarde. Se quisermos, é começarmos uma terça-feira à tarde ou uma quarta, de manhã é mais complicado, desde que começa às 9 da manhã, também se consegue fazer até à hora do plenário. Agora, a visita não se faz numa tarde, porque não é aqui mesmo ao pé, portanto pode-se fazer numa tarde, mas tem que ser muito bem programada, tem que ser tudo muito bem combinado, não pode haver plenário, também não se pode ir de manhã para vir assistir ao plenário às 3 da tarde, Portanto, há todo aqui um conjunto de situações que eu não me vou pronunciar sobre datas, porque para a visita, quem tem que dizer a data tem que ser a entidade, e tem a entidade que acordar, acho eu, pelo menos.
Uma terça-feira, não há plenário.
Mas nós sabemos, é uma terça-feira, ou propor uma ou duas terças-feiras.
Senhor deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que há aqui matérias que serão mais facilmente tratadas numa reunião de mesa e coordenadores, designadamente quando estamos a falar de marcação de datas em concreto e que depois seriam trazidas à reunião da Comissão. Eu temo que, ao se começar a avançar e a discutir datas em concreto, sem estarmos com o plano de atividades neste momento aqui à frente, para aquilo que são a realização de algumas iniciativas, possamos estar a cometer um erro, uma injustiça em relação àquilo que são as diferentes matérias que estão no plano de atividade. E, portanto, a minha sugestão era que esta matéria, designadamente aquilo que é a avaliação das datas em concreto que acabaram por ser propostas, fosse transferida para uma reunião de mesa e coordenadores, que terão outro tempo, outra disponibilidade para... com mais tempo e também mais disponibilidade para analisar estas questões.
Mais alguém se quer inscrever sobre esta matéria? Senhora Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Nós não nos opomos, obviamente, a uma reunião desse tipo, dessa natureza. Enfim, é como as senhoras e senhores deputados, a maioria, entender que é mais eficaz. Qualquer uma das soluções nos parece aceitável. Queria apenas era lembrar, pode ser que eu tenha estado distraída, mas de qualquer maneira, se assim for, peço desculpa, mas relativamente à questão que foi colocada pelo seu deputado do Bloco de Esquerda relativamente àquela sessão do cuidador informal. Acho que ainda não terá sido respondido se foi ou não contactado para 3 ou 20, eram as nossas hipóteses em janeiro. Já agora gostava também de saber, uma vez que temos que apreciar um conjunto de iniciativas depois. Obrigada.
Senhor deputado, José Soares tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, como digo, compreendo a bondade das várias propostas e sei que estamos todos a pensar na melhor forma de concretizar os nossos compromissos. Mas eu quero insistir no agendamento do nosso requerimento, que vem desde julho. Quero insistir e fiz uma proposta concreta. Se não houver outras, gostava que a Comissão se pudesse pronunciar formalmente sobre essa proposta. Ou seja, que nós, enfim, se não houver consenso, espero que haja, mas se não houver consenso, em último caso, que seja votada a proposta que fiz. E relativamente à data da visita à Fátima, o que eu propus era como as outras terças-feiras estariam como possibilidades para a Conferência dos Cuidadores, a proposta que eu fiz era aquela terça-feira que nós sabemos que, do ponto de vista dos trabalhos da Comissão, para já está livre, e nós propormos desde já à instituição de Fátima a possibilidade de realizar a visita nessa terça-feira. Não há plenário, para já não há nada marcado. Se pudessem realizar nessa terça-feira, ficava arrumado, íamos lá nessa terça-feira. Se não puderem, naturalmente encontrar-se-á outra data. E, portanto, foi só nesse sentido de podermos já concretizar, pelo menos, essa iniciativa. E relativamente à outra, é aquilo que já disse. Obrigado, Sr. Presidente.
Mais alguém se quer pronunciar? Então, não havendo, temos aqui uma proposta concreta, que foi agora reforçada, mais uma vez, nesta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, de fazermos as audições às 10 horas dos dias em que se realize em janeiro reuniões de comissão. Portanto, ou seja, as reuniões da nossa comissão normalmente são às 11 e nos dias das quartas-feiras em que tivemos reuniões, às 10 horas teremos...
Salva que a deputada Rita Rato disse que é, a menos que em alguma dessas quartas-feiras haja uma audição ao ministro.
Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada esta proposta, portanto, ficamos que estas audições serão realizadas nas quartas-feiras em que se realizarem reuniões de comissão às 10 da manhã. No que diz respeito à data de proposta, dia 9, eu julgo que se fará mais sentido fazermos um contacto com a instituição e, ao mesmo tempo, foi aqui feita uma sugestão de haver uma reunião de coordenadores dos vários grupos parlamentares com a mesa, por forma a resolvermos de vez a questão do plano de atividades. A realizar-se essa reunião, para economia de tempo, para podermos ter alguma coisa concreta para discutir na reunião da próxima semana, essa reunião teria de realizar-se esta semana. Sendo esta semana, eu pergunto se, por exemplo, sexta-feira, mesmo no decorrer do plenário.
Nem o coordenador do PS.
Então, para a semana? Então, vamos dar ao mesmo. Vão chegar à conclusão que a proposta que eu fiz de decidirmos as matérias só em janeiro... Desculpem lá. Eu acho que todos nós na vida já nos fartámos de ter razão antes do tempo. Às vezes parece soberba, mas é a realidade da vida, não é? Então ficamos com essa nota e vamos ver até à próxima reunião. Agora, hoje tentaremos confirmar, mas ainda temos aqui alguns pontos de ordem de trabalhos. Vamos entrar no 12º ponto, deliberação sobre o pedido de audiência urgente apresentado, e peço silêncio, por favor, na sala, pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos. O próprio Presidente, salvo erro, chama-se... Ele já me telefonou tantas vezes que eu já fixei o nome dele, e ele gostava mesmo muito que esta Comissão, e neste caso a Assembleia da República, desse um sinal à pretensão que o sindicato apresenta. E, portanto, eu submeto isso à vossa apreciação e posterior votação. Ele tem feito muitas queixas, eu tenho dito, traduza isso por escrito e envie para a comissão. Que ele pensava que eu podia decidir sozinho o dia que ele vinha cá com o sindicato, mas as coisas não funcionam assim. Retiro do vosso silêncio que vamos votar. Quem vota contra o pedido de audiência urgente, não sei se estão a perceber, vamos votar mais uma reunião urgente, significa provavelmente para a semana. Então, senhora deputada, tem a palavra.
Nós recebemos tantos pedidos de audiência. Muitos deles são de caráter urgente nos pedidos. Se formos ver, aqueles que fazemos, muitos traem sem caráter de urgência. Há um grupo de trabalho de audiências. Não sei se este não pode ir para audiências.
Mas como chegou, porque,
senão,
eu tinha que pôr
a até podemos fazer já na próxima semana, no grupo de trabalho de audiências. Eu não tenho qualquer problema, desde que todos os grupos parlamentares sejam representados. Eu não tenho qualquer problema. Ou, pelo menos, a grande maioria, os que quiserem, não é? Acho é que se continua... Temos é que definir se vale a pena funcionar em grupo de trabalho ou se vale a pena, porque senão todos querem, sabem esta metodologia e todos passam a querer.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Maria Mercedes Rocha, coordenadora, aliás, do grupo de trabalho de audiências, e analisando aquilo que consta neste pedido urgente, eu tenho a noção de que se utilizarmos o mesmo critério para todos os sindicatos, esta comissão não fará outra coisa a não ser audiências. E, portanto, eu tendo a concordar com a senhora deputada e esta audiência deve ser remetida para o grupo de trabalho de audiências. Penso que será o mais adequado face àquilo que é àquilo que, que consta no pedido, àquilo que são as razões invocadas para a urgência. Eu acho que deve ser o grupo de trabalho a analisar esta questão.
Senhora deputada Rita Rato,
obrigada,
tem a palavra.
Eu acho que há coisas diferentes. São pedidos de audiência. Mas um pedido de audiência sobre matéria urgente não é o mesmo que para, sei lá, eu ontem não pude estar presente nas audiências que houve da Ordem dos Cidadãos, ou que era para apresentar-se como Ordem dos Cidadãos, o que é que existem, para que é que existem, que era sobre isso que radicava o pedido de audiência. Na semana anterior tínhamos recebido as comissões de trabalhadores da área metropolitana de Lisboa, que nos vieram apresentar as conclusões do encontro que tiveram de CTs, de comissões de trabalhadores, que foi realizado em junho. Nós só conseguimos agendar agora. Mas como foi para apresentar as conclusões do encontro, também não perdeu a oportunidade, porque muitas das questões que foram colocadas temos estado a discuti-las e mantêm-se em cima da mesa. A coisa diferente é se há um sindicato ou uma estrutura representativa de trabalhadores que pede uma audiência, porque há um despedimento em curso, há um processo específico que está a acontecer numa determinada empresa. Portanto, eu acho que é diferente. Nós já recebemos aqui a Comissão de Trabalhadores da Grande Força, já recebemos aqui, foi por requerimento do BCP, é verdade, mas porque só recebemos expediente na Comissão nesse sentido. E, portanto, eu acho que uma coisa é, perante uma situação concreta, nós nós aprovamos a semana passada um pedido de audiência da FASEC através de uma proposta do Bloco de Esquerda. Se eu tivesse sido da proposta e a comissão, e o sindicato ou a comissão anterior tivessem pedido audiência a esta comissão com o caráter de urgência, eu acho que não devia ser motivo para o grupo de trabalho. Eu acho que é diferente um grupo de trabalho que recebe porque as pessoas querem colocar questões concretas ou que é de facto de caráter de urgência, mas se de facto o pedido de audiência refere isso, acho que nós devemos responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu chamo a atenção para dois aspectos. Primeiro aspecto, o pedido é enviado diretamente à Comissão. E é enviado acompanhado de sucessivos telefonemas ao Sr. Presidente, reiterando a vontade de serem recebidos em Comissão. Portanto, aquilo que, mas depois lendo aquilo que o sindicato pretende, a verdade é que a data já passou. Porque a data deve ter uma decisão desde que era até o dia 11. Portanto, hoje, dia 13, já era. Ora, nessa conformidade, se calhar não seria mal
perguntar ao sindicato, dar-lhe duas hipóteses. Primeira hipótese era ser recebido com muita celeridade pelo grupo das audiências e depois em janeiro pela comissão. Parece-me que é pelo menos uma saída talvez mais simpática relativamente a esta questão, dado que o dia 11, que era o dia em que seria pago o prémio a determinados trabalhadores filiados em determinados sindicatos como um dos outros, já passou.
Eu queria só dizer-vos que o Sr. Presidente do Sindicato fala com regularidade comigo e, de facto, eu queria essa data, mas aceito outra. E ele quer mesmo é que o Sindicato venha ao plenário da Comissão. Porque diz ele que gostava que todos os grupos parlamentares, com o tempo, percebessem o que está a passar na tarde. Ele tem feito questão de insistir nesse domínio. Aliás, eu tive que explicar, porque tivemos o feriado, tive que explicar que eu pensava que a Comissão. Peço, por favor, silêncio na sala. Eu não sabia, e não leva mal, eu pensava que todos os dias esta Comissão podia reunir e decidir. Eu tive que explicar que a Comissão só funcionava, só reunia uma vez por semana, era uma matéria que me tirava na Comissão, portanto eu também percebo, não estou aqui a defender o próprio do sindicato, mas percebo que estamos a lidar com uma situação que para eles é urgente e eu não tenho culpa de não ter experiência na matéria, não é? Mas não quero influenciar ninguém, seja o grupo de não, há aqui uma outra proposta da senhora deputada Vanda Guimarães, que é primeiro, com urgência, o sindicato ser recebido no grupo das audiências e depois logo se fazer uma avaliação. Tem a palavra, senhora deputada.
Ó, senhor Presidente, não vale a pena entrarmos aqui por impasses. O senhor Presidente já ouviu os senhores. Os senhores fazem muita questão de serem ouvidos em plenário. Não nos vamos ouvir aí de forma alguma.
So, e será que temos a agenda para a semana? Então, como é que encaixamos o Sr. Ministro do Trabalho e o Sr. Ministro das Finanças? Atenção, vocês hoje, desculpem lá o desabafo, estão muito indisciplinados. Então vamos, então aprovamos a vinda do sindicato, só que temos que organizar a agenda hoje, senhora doutora Susana. Temos que confirmar se temos ministro das Finanças, que ainda não há confirmação, o senhor ministro do Trabalho, reunião normal e sindicato da TAP.
Já agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nessa conformidade, solicitava que fosse hoje entregue no CEAP o requerimento para o vice-ministro.
Sim, Sra. Deputada.
Mais uma vez peço desculpa, mas eu ouvi a Sra. Deputada Rita Rata.
Atenção, por favor, a Sra. Deputada está a usar a palavra. Eu peço silêncio na sala.
Eu não sei se me passou despercebido, se ouvi mal, mas pareceu-me ouvir que a Sra. Deputada fez referência que o Sr. Ministro do Trabalho, pode ser confusão minha, poderia vir na sexta-feira à tarde. Disse que tinha disponibilidade, não tenho nenhuma informação no contrário. Pronto. A possibilidade de ser agendada assim um dia para o outro, para sexta-feira à tarde, gera alguns constrangimentos aos grupos parlamentares. Por isso, como somos um grupo parlamentar que tem, é urgente, nós compreendemos isso, nós queremos a urgência, nós queremos a informação atempada para podermos saber e programar as coisas.
Muito obrigado. Agora vamos entrar no ponto que foi adiado mais para a frente, que tem a ver com a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei nº 104/13, que transpõe as alterações introduzidas pela diretiva, por duas diretivas, e peço mais uma vez silêncio na sala. Vou passar a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes para fazer a apresentação do parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. De uma forma breve,
apresentar aqui o parecer sobre a proposta de lei 104-13 apresentada pelo Governo. Esta proposta de lei visa a transposição de duas diretivas. Duas diretivas que visam uma aproximação à legislação dos Estados-membros respeitando à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou de estabelecimentos ou partes de empresas ou de estabelecimentos. E visa ainda a transposição de uma outra diretiva relativa à instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou de um procedimento de informação e consulta dos trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas de dimensão comunitária. Nesse sentido, o Governo apresentou esta proposta de lei à Assembleia da República com os objetivos acima referidos e, para tanto, apresenta, por isso, alterações à Lei 1597, de 31 de maio, que aprovou o regime jurídico do contrato individual de trabalho a bordo das embarcações de pesca. Por isso, e de uma forma também simples referir que a nota técnica salienta outros aspectos, designadamente no que se refere com o enquadramento doutrinário e com o enquadramento legal, e por isso remetemos para a nota técnica no que, esse respeito, no que diz respeito a essa questão. Quanto, depois de apreciada a iniciativa e tendo em conta os requisitos formais, constitucionais, regimentais e o cumprimento da lei formulada, verificamos que se encontra em conformidade e, portanto, não existe nada, à exceção de duas pequenas questões que sugerimos alterar, que é o seguinte, é relativamente ao título, e isto porque a lei formulário refere que os diplomas de transposições de diretivas comunitárias devem indicar expressamente a diretiva a transpor, e por isso faz aqui uma sugestão, e a outra é quanto à entrada em vigor, apenas no sentido de uma maior segurança jurídica e razões de segurança jurídica, sugere-se aqui que a presente lei, que uma indicação seja expressa e que diga a presente lei entre em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação. De resto, não há quaisquer outros aspectos a salientar quanto às questões regimentais e demais questões já referidas. Quanto à opinião da deputada, a autora do parecer dispensa a sua posição para, reserva a sua posição para a discussão em plenário, que está agendada já para a próxima quinta-feira, dia 14, portanto, amanhã. E, portanto, as conclusões face àquilo que foi referido é que a iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, com as minhas ressalvas e as minhas sugestões que estão aqui referidas nas conclusões 2 e 3, e uma que é quanto ao título e outra quanto à entrada em vigor, e, portanto, nada mais havendo a salientar, remete-se a presente parecer para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Apenas referir que há uma menção e que a nota técnica está anexa quanto aos contributos que foram enviados relativamente a esta iniciativa e que podem ser consultados no link da mesma proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Deputada pelo trabalho realizado, pela apresentação, e pergunto se alguém nesta fase da discussão se quer inscrever. Sra. Deputada Ana Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pelo relatório que aqui nos apresenta e salientar que, pela nossa parte, consideramos que as duas alterações que propõe, tanto sobre a entrada em vigor quanto relativamente à alteração mais abrangente e mais específica do título, obviamente que só poderemos acompanhar essa pretensão. Portanto, o nosso muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto que deliberámos ser incluído na nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com o requerimento que o Partido Socialista apresentou para a vinda à Comissão do Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social. Pergunto-se alguém quer usar a palavra ou se consideram que já fizemos a devida discussão, já que vamos deliberar de novo. No caso concreto, deliberámos a aprovação que estava implícita na ordem de trabalhos, da inclusão na ordem de trabalhos deste ponto, damos essa votação como uma votação que serve para os dois efeitos. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para relembrar que a propósito da discussão que tivemos sobre a inclusão na ordem de trabalhos, que eu coloquei um conjunto de questões procurando saber se alguma informação mais nos poderia ser fornecida, se alguém a tivesse, relativamente quanto àquilo que seria a data expectável para que o Sr. Ministro cá viesse, se seria terça ou não, se essa vinda do Sr. Ministro seria antes ou depois de responder às perguntas que o CDS fez por escrito e que neste momento já estão despachadas, e portanto não obtivemos nenhuma resposta sobre essa questão, o que eu acho que era importante que o Partido Socialista que propôs esta vinda do Sr. Ministro, à qual nós damos o nosso acordo. Se nos pudesse pelo menos dizer se tem alguma ideia de quando é que julga possível o Sr. Ministro Carlinho, seria ótimo para nós podermos também saber como é que iremos preparar a audição.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever depois desta intervenção? Sra. Deputada Ana Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado e desde já nós congratulamos pelo assentimento generalizado deste requerimento, do conteúdo deste requerimento, quanto ao conteúdo deste requerimento, mas obviamente neste momento não, e queremos que isto fique registado, de facto não existe da nossa parte nenhum dado que possa assegurar ou pelo menos prever sequer a vinda do ministro. Portanto, aquilo que tínhamos sugerido era que o requerimento fosse ainda hoje entregue no CEAP, tendo em vista, digamos, a celeridade que o assunto exige, mas não podemos nesta fase adiantar mais nada.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer que por nós admitimos que sexta-feira não será o melhor dia para esta mesma audição e que convinha que ficasse anotado desde já, ao contrário daquilo que foi disponibilizado no Estado pelo Partido Comunista, e portanto, apenas para que ficasse esse registro pelo Sr. Presidente.
Muito obrigado, ficou registado, não só da parte do CDS, mas o próprio Partido Socialista e o PSD disseram que seria um dia em que não tinha condições. Sr. Deputado Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas sobre o requerimento, já dissemos o que vamos a dizer. Só para dizer, se o problema é sexta-feira, o PSD também já tinha referido com um agendamento deste tipo, porque era o tipo de articulações, se houver necessidade de fazer a seguir ao plenário da manhã, uma vez que os deputados cá estão, e se houver disponibilidade do ministro, é perceber se vale a pena ou não.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, já terminou?
Já era apenas isso, era apenas para dizer que se o problema é o CDS, agora referiu a questão da sexta-feira. E é compreensível porque os trabalhos não estavam agendados nesse sentido. Mas da nossa parte, há disponibilidade para, se for tão breve como possível, o ministro quiser vir cá amanhã a seguir ao plenário, o plenário não é assim tão longo.
Sr. Deputado, já se foi até a palavra. Muito obrigado. Para o mesmo sentido, Sr. Presidente, se na face do Bloco de Esquerda temos toda a disponibilidade para fazer essa audição com o Sr. Ministro amanhã, no horário que for possível e que incluída com os trabalhos parlamentares que já estão marcados, por exemplo, a seguir ao plenário era uma hipótese que nós seria bem, e também poderíamos, se fosse o caso, na sexta-feira, embora não queiramos estar a propor uma data de colhida com atividades que os deputados possam já ter fora do círculo, no seu círculo eleitoral ou outros compromissos. Em todo caso, estamos disponíveis para que seja já amanhã ou na sexta-feira.
Eu acho que parece que em parte vocês vão ser ouvir uns aos outros. Vamos ser rigorosos e assumir que o contacto que hoje vai ser feito com o Governo para que o Sr. Ministro venha cá não vai permitir muito claramente que o Sr. Ministro venha de um dia para o outro. Que temos que dar alguns dias, terá que ser para a semana. Não vale a pena, eu também gostava de ontem ter já um plano de atividades e essas coisas todas, mas não é possível, a vida é o que é,
anos. E, portanto, retive com muita atenção todos os contributos e, como se costuma dizer na linguagem jurídica, iremos proceder em conformidade. Não há mais nada na nossa ordem de trabalhos. Há a questão dos outros assuntos. Sobre a ação dos colegas, eu pedi há pouco à doutora Susana, fui perguntar se havia resposta, e a resposta que foi dada à doutora Susana, a seus deputados, só um pouquinho menos de, desculpa, de isto, a resposta é de Natal, a coisa assim no género, uma resposta à doutora Susana, o ponto, enfim, estou a saber se havia, o seu deputado está a usar a palavra, é que o coordenador do grupo de trabalho que fez a proposta do Estatuto de Cuidador Informal, do grupo de trabalho criado pelo Governo, que estaria disponível para fazer a iniciativa, a audição, seja no dia 16 ou no dia 23, é isso que se depreende do e-mail dele. Portanto, o que me pareceria justo era que nós hoje escolhêssemos qual é o dia em que queremos fazer a audição, para podermos avançar com a marcação da audição, com os outros convites eventualmente que seja preciso fazer, com a marcação da sala, enfim, com os procedimentos todos que estão associados a essa iniciativa. Então, inscrições. Se ninguém se decide, eu proponho dia 23 de janeiro. Não vai? 23, senhora deputada. A senhora deputada conhece o suficiente para saber que eu no dia 23 eu iria propor. Aliás, quase me apetece pela mão no micro. Eu, como católico, nesse dia não estaria em condições para dedicar o tempo que uma matéria desta importância nos requer. Então fica para 23 de janeiro e vamos disputar a preparação desta cerimónia. Cerimónia, que é muito relevante. Estamos no último ponto em trabalhos. Mais alguma matéria?
Sim, Presidente. O projeto de resolução do esquema de 154, o Sr. Presidente autorizou a redistribuição à minha comissão.
Dá-me nota aqui a senhora a doutora Susana, que o senhor Presidente da Assembleia da República, no que diz respeito à redistribuição do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o número 844/13, que tem a ver com a contratação definitiva de todos os profissionais de saúde colocados ao abrigo do plano de contingência da gripe, foi redistribuída à 9ª Comissão Parlamentar.
Sobre a proposta de lei 106, nós oficiamos, a comissão oficiou, pedindo também que fosse reapreciada a proposta da proposta de lei, e o Sr. Presidente da Assembleia vai solicitar a primeira comissão se pronuncie a este respeito. Mas a primeira comissão também propôs que o projeto de lei 430 fosse distribuído e passasse para a primeira comissão, e o Sr. Presidente da Assembleia, juntamente com o futuro que o PSD apresentou, pede para a comissão superior sobre estas duas matérias.
A senhora doutora Susana estava a dar algumas informações que o senhor Presidente da Assembleia da República nos remeteu. No que diz respeito à redistribuição da proposta de lei 106/13, da autoria do Governo, que penso que tem presente que visa aprovar medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor, por determinação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, foi solicitada à primeira comissão que se pronuncie sobre o exposto e que depois dê conhecimento à 10ª comissão. Depois, o senhor.
discussão no que diz respeito à redistribuição do projeto de lei 430, da autoria do PSD, que também tem a ver com medidas de transparência com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres, solicita à nossa comissão para nos pronunciarmos. Sim. Bem como também
sobre o requerimento apresentado pelos deputados do PSD.
Sobre o requerimento que as senhoras deputadas Maria Mercedes Borges e Clara Marques Mendes apresentaram sobre estas matérias, o Sr. Presidente da Assembleia da República solicita à primeira comissão que se pronuncie sobre o exposto com conhecimento à décima comissão. Senhora deputada Clara Marques Mendes, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, parece-me que não está claro qual é a posição do Sr. Presidente relativamente à decisão de qual deve ser a comissão que deve tratar estas matérias. O PSD insiste porque é o que faz sentido. Nós temos em curso, volto a frisar, nós temos em curso um grupo de trabalho que está a tratar de matérias da parentalidade e de um projeto de lei que trata também da igualdade. Não faz qualquer sentido que uma proposta de lei do Governo com conexão quase exatamente a mesma matéria, pois embora mais abrangente, seja discutido noutra comissão. Isto até faz... Ninguém entenderá como é que o processo legislativo poderá decorrer sendo duas matérias iguais a serem discutidas uma numa comissão, outra noutra comissão. E, portanto, sendo isto claramente matéria laboral, que é, no projeto de lei do PSD, apresenta propostas de alteração à lei laboral, no sentido de incluir estas matérias na igualdade, portanto, não faz qualquer sentido. O PSD entende que, e para ajudar esta questão, que a décima comissão pode trabalhar, o grupo de trabalho, em conexão com a primeira comissão e constituir-se um grupo de trabalho que seja abrangente entre as duas comissões, mas que haja apenas uma votação final. Porque não faz qualquer sentido, volto a frisar, é uma questão, isto já é uma questão de rigor, uma questão técnica, uma questão jurídica. Nós somos um legislador e temos de nos preocupar em legislar bem. E, portanto, não faz sentido aquilo que está aqui em cima da mesa. Portanto, mais uma vez, o PSD apela a que haja bom senso nesta decisão, porque de facto é uma decisão agora que cabe ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que analise devidamente estas questões e aquilo que está em cima da mesa. Aliás, mais informo que, por termos de aguardar esta decisão, foram canceladas audições que já estavam previamente agendadas com as entidades, tivemos de cancelar para que não se tivesse que chamar novamente as entidades, estava uma má imagem chamar as entidades duas vezes para a mesma coisa, e portanto urge resolver esta questão que eu acho que é facílima de resolver e não vejo onde é que está o problema. Portanto, aguardamos que haja uma decisão rápida nesse sentido.
Mais alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sr. Deputado Wanda Guimarães.
Obrigado. Não, é só uma pergunta que eu gostaria de colocar, até mais à doutora Fazenda com o Sr. Presidente. Não é por essa razão, é pela natureza da pergunta. Porque a verdade é que nós tínhamos deliberado na última reunião de fazer uma exposição ao senhor e foi feita, e é já a resposta, é isso que eu não tinha percebido. Eu pensei, como é igual à, praticamente igual à primeira, eu nem tinha percebido que havia alguma diferença. Pronto, muito obrigado. Como se nós somos, se de facto nos dão a prerrogativa de podermos, e se a resposta é considerada ambígua, então façamos aquilo que queríamos fazer desde o início, ou seja, faça-se de facto o grupo de trabalho, e nisso estamos de acordo, faça-se o grupo de trabalho da décima conexão com a primeira, não me parece uma decisão mais acertada.
Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção da Sra. Deputada Fernanda Guimarães, só dizer assim, não nos cabe a nós, agora, neste momento, tomar essa decisão, porque quem distribuiu à primeira comissão foi o Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, o que nós solicitamos, nós PSD e também a Comissão Reitorou, foi uma redistribuição. Solicitamos essa redistribuição. E foi essa decisão que o Sr. Presidente da Assembleia da República não tomou. E deu às duas comissões para se pronunciar novamente sobre o mesmo. E, portanto, o que nós reiteramos aqui é que, efetivamente, para resolver esta questão, para ajudar o Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, para ajudar o Sr. Presidente da Assembleia da República, no fundo, de certa forma, há aqui uma abertura, faz todo sentido que esta comissão trabalhe em conjunto com a primeira comissão, sendo que esta matéria conexa com a subcomissão da igualdade. Agora, integrar no grupo de trabalho que está constituído e nunca corrermos o risco, volto a dizer, isto é uma questão de seriedade, isto aqui não é uma questão política, não corrermos o risco de estarmos a tratar duas matérias iguais em comissões diferentes. O resultado final não faz qualquer sentido. Senhora deputada, respondendo-lhe, isso é óbvio, mas não é o que está decidido. É que o Sr. Presidente da Assembleia da República foi que criou este problema. Não, quer dizer, eu volto a explicar. Há duas matérias conexas. Há uma que foi distribuída à 10ª Comissão. Posso explicar? Isto não é, atenção, isto não é nenhuma acusação. É dizer que estamos perante uma situação que precisa ser esclarecida. E isto é assim, o Sr. Presidente da Assembleia da República distribuiu e bem a projeto de lei do PSD à 10ª Comissão. E esse projeto de lei está já em fase de especialidade, já fizemos audições, está em grupo de trabalho, como referi inicialmente. Posteriormente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, até ao contrário daquilo que era a indicação dos serviços, que diziam que devia ser distribuída a proposta de lei, a nota de admissibilidade dizia que a proposta de lei deveria ser distribuída à 10ª Comissão, o Sr. Presidente da Assembleia da República distribuiu à primeira. Portanto, isto é o que está aqui em cima da mesa e nós não podemos dar andamento aos trabalhos porque não temos competência para isso. A Comissão não tem competência neste momento para começar a discutir na especialidade uma matéria que não está distribuída. É isso que só está em causa. Então não é uma questão política, é aqui uma questão técnica.
Sr. Deputado, eu tenho que estar muito tempo a falar.
Sr. Presidente, eu estava a ver se não falava, mas já percebi que tinha mesmo que falar. Do ponto de vista, eu peço silêncio até do ponto de vista daquilo que foi decidido na última reunião da Comissão. O que nós temos é uma resposta do Sr. Presidente, dando prazo à primeira Comissão para que se pronuncie. Mas, pelos vistos, a questão que foi suscitada relativamente ao facto de já estarem pendentes nesta mesma definição os projetos de lei do PSD, suscita a mesma questão do lado da primeira, sendo que nós também temos que nos pronunciar. Ora, quanto a essa pronúncia, nós temos aqui duas coisas que são relevantes. Em primeiro lugar, nós temos aqui o que é o entendimento que estas matérias deverão correr no âmbito da Comissão de Trabalho, porque, por ser matéria laboral, admitindo que na primeira Comissão possa haver outro interesse que é que seja no âmbito daquilo que é a igualdade. Portanto, naquilo que for a resposta que esta Comissão der à pergunta, eu acho que nós temos, aquilo que é a proposta que foi aqui aprovada, é no sentido de que ambos os projetos devem ser aqui decididos, devemos defender que devem ser tratados ambos desta Comissão por serem matéria laboral. Há, no entanto, uma outra questão que não podemos deixar do ponto de vista de responsabilidade enquanto políticos de colocar também nessa resposta e que eu coloco à consideração da Comissão, que é: pior será se tivermos uma decisão salomónica em que se corta a criança ao meio e em que fique uma
das comissões. E, portanto, na resposta que for dada, eu acho que a Comissão de Trabalho deve chamar a atenção para que não podem cortar a criança ao meio como se não... E, portanto, neste caso, deveremos ser a mãe da criança e devemos dizer que é preferível que estas matérias sejam tratadas em conjunto e essa, também deve, essa questão também deve constar da resposta. Porque para nós é impedível que a questão seja tratada em conjunto para que a resposta que viermos a ter na sequência daquilo que foi a resposta da 10ª Comissão e da 1ª Comissão, Sr. Presidente, não seja uma decisão cerimónica, porque a decisão cerimónica será péssima para o processo legislativo. E, portanto, a resposta da Comissão tem que ter estes dois pontos. O primeiro ponto, consideramos que ambos os projetos devem ser tratados aqui. Segundo ponto, não é possível, no nosso entendimento, separar a análise dos dois projetos, sob pena da criança que acabar custado a mãe.
Senhora deputada, já terminou, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, efetivamente, fico um pouco confusa porque nós gastamos tanto tempo à volta de uma coisa que é tão óbvia, não, mas que é tão óbvia e que estamos aqui perfeitamente no impasse. Não é aqui que isto se resolve já. Isto é claro. Não é aqui que isto se resolve. Portanto, eu tenho uma sugestão a apresentar, porque é preciso, ao invés de uma... de um ofício, a solicitar com a argumentação que aqui foi aduzida. E desde logo, pelo senhor deputado, pronto, outra, uma resposta em relação à resposta obtida por parte do PAR. Corre o risco de não vir no sentido pretendido daquilo que nos parece ser o caminho a seguir para tratar desta matéria. E nesse caso, e por isso mesmo, eu sugeria que houvesse alguma diligência oral junto do Sr. Presidente para explicar unicamente aquilo que se pretende. O Sr. Presidente da Comissão junto do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Estamos a ouvir com atenção.
Para, efetivamente, aquilo que parece tão simples e que resultará a favor do processo, não correr o risco de estar, como aqui foi agora usada aquela figura, estilo, como Salomão, vamos lá dividir isto, a primeira trata uma coisa, a décima trata outra, e que até pode ser com pensamentos diferenciados. E depois o que temos é uma brilhante confusão. E, como disse a senhora deputada Clara Marcos Correia, Marcos Mendes, minhas desculpas, peço desculpa. Clara Marques Mendes, isto é uma coisa séria e importante. Portanto, a única coisa que se pretende é trabalhar em conjunto no âmbito das duas comissões para que o trabalho resulte e também ele seja sério e importante. Era a sugestão que tenho a apresentar.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Eu agradeço as intervenções, a última intervenção da senhora deputada tem em vista, de facto, contribuir para se ultrapassar esta situação, mas eu quero dizer, senhora deputada, que esta é uma matéria que no gabinete do senhor Presidente da Assembleia da República tem sido tratada, até pessoalmente, por gente do gabinete, que interpreta tudo isto não como uma questão política, mas, acima de tudo, antes é uma questão técnica. E, portanto, no passado, quer eu, quer os outros Presidentes de Comissão, temos várias conversas, como se costuma dizer, por detrás da orelha com o Sr. Presidente da Assembleia da República, e eu posso falar com ele, mas já sei qual vai ser a resposta. Mas isso, as nossas equipas estão a tratar, são questões técnicas. É o que vai dizer, e portanto temos que ultrapassar isso de outra forma. Tentar ultrapassar. Vai ser pela via formal. Tem que ser por uma questão formal. Temos que fazer isto numa questão formal. Não é a primeira, é a primeira vez que temos esta situação na nossa comissão, mas posso dizer que noutras comissões ao longo do mandato, isto, como costuma dizer, eu nem devia... com a delimitação das competências de comissões, se eu vos fosse contar reuniões que tivemos ao longo destes anos, no que diz respeito...
Dividir, uma coisa é dizer quem é competência e distribuir uma matéria para uma comissão, outra coisa é ter duas matérias exatamente iguais a serem distribuídas para comissões diferentes. É completamente diferente aqui.
Eu não vou pôr nada. Eu subscrevo na íntegra aquilo que está a dizer.
Sim, em um evento assim, serem matérias diferentes discutidas em comissões diferentes?
Não, eu não estou a pôr isso em causa. Eu gostava de estar a viver num mundo sem guerra, sem exploração, etc. Que é que continue?
E já agora decido este mundo.
E ambicionem desse mundo. A abordagem do presidente. Eu posso falar com ele. Agora, eu não vou ficar-me por conversas, isto tem que ter um circuito formal das coisas. Senhoras e senhores deputados, interpretei devidamente as vossas preocupações. Vamos trabalhar em dois níveis. No formal. Permitam-me, antes de terminar, ainda tenho aqui uma informação também para vos dar, de outra matéria. Desculpem, mas eu acho que já estamos a ir longe demais nesta discussão. Já percebemos que temos que atuar em dois níveis. Eu sou ingênuo e ando-me a tratar há alguns anos, ainda não encontrei solução para isso. Quero-vos dar nota que recebemos do Tribunal Constitucional um parecer, uma cópia do Acórdão 786/2017, que tem a ver... sob o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais ao serviço de entidades empregadoras públicas, que é um processo que foi submetido ao Tribunal Constitucional por o Sr. Provedor de Justiça. E quem quiser conhecer...
Nós distribuímos.
Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a nossa reunião.